E o professor Daniel Santos já está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde também aos nossos ouvintes da CBN.
Falando nisso, tem participação de ouvinte hoje. O ouvinte pergunta o seguinte: professor, tem um financiamento de imóvel e poderia abater um pouco desta dívida utilizando o saldo do FGTS. É uma boa opção fazer isso? Que sugestão você dá?
Muito boa. Essa pergunta é interessante porque eu creio que a gente falou sobre isso e seria legal aqui a gente ter aquela dinâmica que existe alguns canais de rede social onde você chama os cards, né, chamando as participações anteriores que a gente teve sobre esse assunto. Mas a gente falou sobre isso um tempo atrás, sobre a questão de financiamento e manter ou manter financiamento. No fundo, o conceito é basicamente o mesmo, Luciano. Por quê? Porque a gente está falando de uma remuneração mensal, aliás, desculpa, anual, que fica em torno de 3%.
Muito pouco.
3% é muito baixo. É metade da poupança quando ela está rendendo 100%. Então, quando a gente pensa em termos de financiamento, não existe hoje, ninguém conseguiu pegar no Brasil uma taxa de juros de financiamento do imóvel, por exemplo, eu sei o quanto é do nosso convite, mas que fosse igual a isso. Se fosse igual a isso, seria 0 a 0. Então, a resposta seria, tanto faz. Mas qualquer taxa acima disso é de se pensar realmente, né? Eu fiz uma pesquisa na Caixa Econômica e também em alguns bancos. A gente está falando que hoje existem alguns financiamentos que estão em torno de 10, 11%. E, dependendo da época que nosso ouvinte financiou, talvez ele pegou 7, 8%. Mas, ainda assim, é o dobro, no mínimo, daquilo que paga a remuneração do Fundo de Garantia. Por isso, valeria a pena se avaliar. Para poder escolher isso, eu sugeriria ele passar por um processo de análise antes de decidir fazer. Primeira coisa, ele pensar que o Fundo de Garantia é um seguro, é um dinheiro que ele tem lá, que equivale a quase um salário do nominal que ele tem por ano, né, em termos de investimentos que são feitos, para poder garantir que quando saia tem uma grana no bolso. Então, esse dinheiro está lá. Se ele eventualmente venha a passar por um momento, se esse for o caso, né, de demissão ou perda de emprego, esse dinheiro fará a falta para a vida dele do dia a dia ou ele já tem uma reserva financeira? Se não faz falta, vale a pena pensar. Se faz falta, eu diria para guardar um pouco. Por quê? Porque em cima disso, a decisão de gastar esse dinheiro ou pagar uma conta pode pesar na sobrevivência dele ou da família nos próximos meses. Então, ele deveria ponderar, primeiro ponto seria esse, né? Se esse dinheiro, caso ele venha a receber em caso de demissão, fará falta para ele sobreviver durante 1, 2, 3, alguns meses até o momento que ele consiga um novo emprego, Luciana.
Tá certo. Então, ele tem que pensar bem, né? Tem alguns critérios para ele, algumas perguntas para ele responder.
Exato. Essa foi a primeira. Na sequência, o que a gente pode pensar agora? Se esse dinheiro for disponível, se para ele não faz diferença, vamos dizer assim, guardá-lo para consumir, para usar no seu dia a dia, numa situação como a gente acabou de falar, o ponto número 2 seria, bom, então eu posso utilizar para quitar uma dívida de financiamento. A sugestão que eu daria seria ele avaliar se o valor do imóvel ou da prestação que ele paga mensal, se ele pode abater de duas maneiras, ou reduzindo o número de prestações, que é importante, porque ele vai fazer a tabela saque, né, que a gente chama em alguns casos, e isso é financeiro quase que puro, né, Luciana? Mas assim, basicamente saque é, o valor vai crescendo mês a mês, o valor da mensalidade que ele paga de capital é sempre o mesmo, e os juros que ele tem ali, né, vão decrescendo ao longo do tempo. E os juros que a gente chama de price, a prestação é sempre igual. Mas se este é o caso também, e ele tem condição de liquidar o valor que ele tem de dinheiro no Fundo de Garantia, o que ele faria? Se ele pagar em termos de tempo, ele deveria, vamos pensar assim, se ele deve 100 meses e coloca uma grana lá, ele liquida o capital 100% desse valor e ele reduz, ao invés de 100 meses, com pouco dinheiro, né, eu fiz a simulação na Caixa Econômica e isso reduz para 50 meses, 60 meses. Por quê? Porque é dinheiro puro que ele está pagando, sem juros. Isso é muito legal, né? Uhum. Ou, eventualmente, ele poderia fazer uma outra opção, que é liquidar a mensalidade que ele tem, e ao invés de pegar e reduzir o número de prestações, ele vai reduzir o valor pago por mês. Então, se ele paga, por exemplo, R$1.000, ele vai baixar esse valor para R$700 por mês, que também é legal, né? O que eu sugeriria é que ele avaliasse que, se for a situação número 1, ele vai pagar mais rápido e vai livrar a casa dele do financiamento da hipoteca mais rápido também. E se for a situação número 2, o que ele vai fazer é pagar menos por mês durante o mesmo tempo que está contratando de saldo a serem pagos. Então, a sugestão que eu daria, né, para o nosso ouvinte seria fazer o quê? Se for pagar menos por mês, que ele pegue a diferença daquilo que estaria pagando no financiamento e coloque isso num investimento que renda, né, alguma coisa. Então ele vai estar trocando os 3%, não sei se estou sendo claro para você e para nossos ouvintes, mas ele vai trocar os 3% que o fundo ele remunera por mês em uma remuneração que vai pagar muito mais que isso. Por exemplo, hoje um CDI a gente consegue ir a 101%, 105% dependendo do banco, sem muito esforço. Então isso vai bater em torno de 12%. Então vai trocar 3% de remuneração por 12% ao ano. Acho que é uma troca bem legal, né, Luciana?
Sim, e eu achei interessante essa última opção que você deu, professor, porque é o seguinte, tem gente que também não consegue ficar sem a ideia de que tem uma reserva, né? De que tem um FGTS, que pode contar com essa reserva se precisar. Então ele está fazendo uma outra reserva, mas bem melhor remunerada, digamos, né?
Exatamente isso, você resumiu, nada como ser jornalista, né? Mas o conceito é exatamente esse. Por quê? Porque nós temos uma situação onde ele vai trocar uma remuneração de 3% ao mês só para uma remuneração muito mais alta, então ele ganha com isso, ou eventualmente, se ele quiser se livrar daquela dívida e acabar com aquele financiamento, deixar a casa dele limpinha sem pagar por mês, ele vai liquidar em tempo, né? Ou seja, reduziu o tempo de dívida que ele vai pagar, pagando hoje o mesmo valor por mês. Então, é uma opção interessante pensar e avaliar se ele quer render ou fazer render mais o dinheiro dele e botar na mão, né, na capacidade dele mesmo de decidir aonde vai a grana, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe que algumas coisas estão, para nós, limitadas. Uma dessas, fundo de garantia na mão. Se ele tem uma boa grana, ele consegue fazer esse dinheiro rentabilizar de formas diferentes do que aquela que está hoje disposto no sistema financeiro nacional pela Caixa Econômica.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Grande abraço, Luciana, a você, nossos ouvintes e também as pessoas que nos ouvem online. Agora há pouco, um amigo meu me mandou mensagem assim, ó, estamos te ouvindo de Goiás.
Uau, que legal.
Né? Viu só que legal? Então, abraço pro Juliano e abraço pros amigos de Goiás também e de Maringá e região que nos ouvem e nos mandam perguntas com o nosso ouvinte nessa semana.
E podem mandar as perguntas para o WhatsApp da CBN Maringá, o 99877-9550. Até mais.
Até mais, um grande abraço.